Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. E o Senhor vai falar com você nessa noite. Pelo menos alguns aqui disseram amém. Deus vai falar com você nessa noite. Mas você precisa estar atento. A fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, é bom você não conversar. E você precisa ouvir a palavra de Deus, para que Deus fale com você. Deus toque no teu coração. Deus comece a te levar a ter um nível de fé diferente do qual você entrou aqui nessa noite. Pois o Senhor quer falar com você. Ele quer te mostrar algumas coisas, para você se posicionar na presença dEle. Abriram aí? 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 1. Vamos lá. No versículo 1 diz que existia um homem chamado Eucana. Versículo 2. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Deixa a Bíblia aí agora, feche teus olhos. Você vai pedir para o Senhor falar com você agora. Você vai orar e vai pedir para Deus falar contigo. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu és, realmente Tu és a nossa razão de viver. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa solução. E nós queremos que Tu fale conosco nessa noite, Pai. Tu fala, Senhor, fale ao nosso espírito, para que possamos sair daqui com vida, com mais vida, Senhor. Temos recebido, Senhor, a Tua ministração através do louvor. Agora nós queremos receber a Tua palavra que dá esperança, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos deixa de pé, Senhor. A Tua palavra, Senhor, onde nós vamos firmar os nossos pés. Oh, Pai, porque é a rocha em quem nós confiamos és Tu, Senhor. Pai, venha dar resposta aos Teus filhos que estão clamando. Estão clamando, estão pedindo para Ti, Senhor, para que Tu fale com eles, Pai. Em nome de Jesus, traga revelação aos olhos dos Teus filhos. Vai abrir um entendimento espiritual para que possam receber em Seus espíritos, Senhor, e saírem daqui, Pai, com júbilo em Seus corações. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Coloquei o título nessa mensagem de A Luta Solitária versus a Unidade da igreja. E aqui fala, já começa falando de uma pessoa ser estéril. Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela era infrutífera. Ela não tinha condições de frutificar no natural. Isso trazia muita tristeza para ela. No versículo 2 fala isso. E no versículo 5 diz que Deus tinha cerrado a madre dela. O Senhor tinha fechado o ventre dela. E aí, no versículo 6 diz que ela tinha uma competidora. Como é natural no mundo, né? Nós temos adversários. Mas nós, que entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, nós vamos entender quem era Penina. Essa Penina aqui foi uma mulher de verdade. Ela realmente perseguia Ana. Ela competia com Ana. Ela tinha um coração contrário ao de Ana. E hoje, quem é que compete conosco? Quem é o nosso adversário? E quem fica nos insultando bem naquelas questões que nós não resolvemos ainda? Quem é? Quem é? O diabo, tendo a resposta de que o diabo é o nosso adversário, preste bem atenção. porque ele tem atormentado muitas pessoas dentro da igreja. Muitas pessoas têm sido insultadas, têm sido perseguidas pelo diabo e não se dão conta e estão desistindo. Penina, sendo essa figura do diabo, olha só o que fala aqui, no versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Deixava Ana exausta de tanta perseguição. Ficava falando tanto no ouvido dela. E ficava falando tanta coisa para ela. E toda hora estava lembrando ela do que ela não tinha. Você não tem filhos. Você é estéril. Você não pode dar alegria para o teu marido. Você é isso, você é aquilo. E Ana se angustiava grandemente. E talvez seja essa a tua situação hoje. O diabo tem te perseguido. O diabo tem falado para você muitas coisas. O diabo tem soprado no teu ouvido muitas mentiras. E você tem aceitado. E você tem suportado, aliás, já está quase entregando os pontos. Já talvez não quer mais nem vir na igreja. Por quê? No versículo 7 mostra algo para nós. Quando é que Penina perseguia Ana? Fala assim. E assim o fazia ele de ano em ano, quer dizer, Eucana levava, subia com as suas mulheres, né? E quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. O diabo tem te perseguido. E às vezes você veio hoje para a igreja, e o diabo soprou muitas coisas no teu ouvido, falando, desista. Você nunca vai conseguir, você não vai conseguir avançar, você nunca vai vencer, você não tem condições, teu Deus te abandonou, Deus está longe de você. Mas você tem que lembrar o seguinte, essa batalha que você passa é para a glória do Senhor. E quando vier a vitória, o Senhor vai mostrar para você qual era o propósito que Ele tinha na tua vida. Mas é preciso que você resista firme. Porque o diabo, representado por essa mulher, não vai desistir. Vai te perseguir, vai lutar contra a tua vida, vai falar muitas coisas no teu coração. Vai te lembrar justamente das áreas pelas quais você não conseguiu a vitória. Mas eu digo, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Já antes de vermos a vitória, temos que ter essa confiança, porque o Senhor não brinca com a sua palavra, o Senhor não brinca com o que Ele falou, Ele te faz vitorioso. E vai chegar o momento certo de você pular de alegria, de júbilo, diante do Senhor, porque o Senhor não te abandonou. O Senhor não te abandonou. Mas nesse momento, o que se passava na cabeça de Ana? Ana não tinha o entendimento que nós temos hoje. E aquela mulher conseguia irritar ela. E muitos também, sendo perseguidos pelo inimigo, não conseguem suportar a pressão. Porque o diabo, ele fica falando na nossa cabeça, como Penina falava na cabeça de Ana. E Ana aceitava aquela injúria, aceitava aquela opressão, e ela ficava assim, eu sou estéril mesmo. Nela dava tristeza quando ela via. Já pensou quando ela recebia a notícia? Ó, Penina está grávida. Eucana vai ter mais um filho. Eucana, que era o marido delas. Eucana vai ter mais um filho. Imagina a tristeza de ver mês após mês a barriga de Penina crescendo. E se passando o tempo, quando chegava nos 9 meses, Penina dava aquele filho para Eucana. Imagine o coração de Ana como ficava. A angústia que ela tinha quando ouvia a notícia. E outra coisa, ela tinha certeza que o problema estava com ela. Porque Eucana tinha filhos com outra mulher. Ela tinha certeza, ela sabia que o problema estava com ela, que ela era infrutífera, ela não conseguia enxergar a vitória. E tinha justamente a perseguição sobre ela, de que ela era infrutífera. Imagine ela passeando, Penina passeando com os filhos dela e falava assim, dá tchau para a tia Ana, imagina, para insultar cada vez mais. E assim o diabo tem falado com você, mostrando vitória na vida dos outros, mostrando vitória na vida de outras pessoas que são do mundo, que nem servem ao Senhor. Está mostrando que você não é, você não prospera, você não avança, você é derrotado, você é destruído, você é isso, você é aquilo outro. E eu pergunto, dá para ser feliz? Com essa perseguição toda? Com certeza. A opressão ela é enorme, a pressão sobre as nossas vidas, o diabo quer nos barrar, mas diga para o diabo, diabo eu não paro, eu não vou desistir, porque no final a vitória está nas minhas mãos, porque o meu Deus é um Deus que opera tremendamente, e Ele vem ao meu encontro, e o Senhor está aqui nessa noite, que nós estamos reunidos no nome dEle, então fique atento, se você foi perseguido, ou está sendo perseguido, se existe uma situação que fica te oprimindo em todo o tempo, é hora de dar um basta. E receber a vitória do Senhor nessa noite. Nessa noite ainda. Tomar posição diante de Deus. E falar, essa vitória já é minha. Eu não sabia, mas já é minha. Porque o Senhor prometeu, Ele é fiel. E o diabo também, né? O diabo ele vai nos massacrando. E ele quer dizer para você o que você não é. Ele fala assim, o que você não tem. O que você não pode, o que você não consegue, e está oprimindo, e está falando, e está lutando, e está querendo destruir a tua vida, e está querendo você, fazer você desistir de tudo. E Ana estava ali, ouvindo aquela pressão, ouvindo aquelas provocações, e não estava aguentando mais. Como está o teu coração nessa noite? Como você está nessa noite? Como você está dentro do teu coração, através da perseguição que o inimigo está fazendo contra a tua vida. E ainda mais, para ajudar na situação de Ana, né? Nem o marido dela, entendia a situação que ela estava passando. Nessa questão não precisa ser o marido, mas a pessoa que mora junto com você, aquela pessoa que está mais perto de você, uma pessoa da tua família, uma pessoa muito próxima, nem ela te entende. Olha só, no versículo 8. Eucana falou assim para... Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, olha só a pergunta de Eucana. Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E para completar ainda ele falou, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Como que o coração de Ana ficou? Ela que esperava alguém para ajudá-la. Ela estava esperando pelo menos que alguém a ajudasse. Eucana seria a pessoa certa, porque ele poderia ter repreendido Penina, falando, cala a boca. Ele não é autoridade dentro da casa dele? E a mulher estava sendo usada pelo diabo, então ele poderia mandar ela ficar quieta. Penina, fique quieta. Eu estou dando uma ordem para você, fique quieta. Mas ele não repreendeu a sua esposa. Aí ele chegava para Ana, Ana, eu não sei porque você está chorando, não, eu não sei. Não sei porque você está triste. Qual é o teu problema? Nada te satisfaz? Ele queria dizer o seguinte, não basta eu te amar? Ele não conseguia entrar dentro do coração dela e saber o que ela estava passando. Porque naquela época, uma mulher, quando não tinha filhos, ela era tida como amaldiçoada. Ela era tida como amaldiçoada. Imagine você receber dentro do teu coração que você é uma pessoa amaldiçoada pelo Senhor, sem poder ter filhos. As mulheres eram assim tratadas no passado. E isso dava mais força para a Penina. É o que dá força para o diabo hoje, para a tua vida. Quando você não prospera, quando você não avança, quando a tua vida está amarrada, quando algo não se resolve, o diabo fica lutando contra a tua vida e dizendo assim, você não vai. Tem tudo para ir. Por quê? Ana era uma mulher, tinha o corpo perfeito e não gerava filhos. Você tem tudo para conseguir dar certo, mas a coisa está travada, a coisa está amarrada, a coisa não avança. Você não consegue obter a vitória sobre a situação que você está passando. Mas tem solução no Senhor. Tem solução no Senhor. Amém? Ainda, o diabo já está te perseguindo. E pode ser que dentro da tua casa, falando novamente, as pessoas que te rodeiam, pessoas da tua família, pode ser que não te entenda. Chega uma hora que é preciso tomar uma atitude. Chega a hora que é preciso você se levantar do lugar que você está e tomar uma atitude. Às vezes é no ponto crucial do problema, quando você não aguenta mais, porque você está lutando sozinho. Não existe ninguém para estar junto com você. Você está lutando sozinho, aquela batalha tremenda. Aí, às vezes, tem pessoas que têm atitudes erradas. E ela começa a falar o seguinte: bom, eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, eu sou estéril, é vontade de Deus que eu fique nessa situação, e eu aguentarei a minha tristeza e vai ser assim até o final. Tem gente pensando isso aqui. Outra coisa também, né? Você, às vezes tem pessoas que procuram, elas querem encontrar uma pessoa que entenda ela, mas nós não precisamos de pessoas que tenham dó de nós. Não é verdade? Aparecem pessoas que chegam para você: ô, coitado, como você, puxa, você está passando uma luta tão grande, né, coitado de você. Está derrotado, você é pobre mesmo, você está abalado, você, olha, você está emagrecendo, olha os teus olhos como estão fundos, você está perdendo já os cabelos, você está muito mal mesmo. A pessoa está te entendendo, ela está vendo que a situação está difícil, mas essa pessoa não importa, não interessa, essa pessoa não dá, não tem condições. Não é essa pessoa também a ideal para te ajudar. Você não precisa ter laço de alma com uma pessoa que simplesmente só vê o exterior, mas não possa fazer nada por você. E aí é que eu falei, vira o laço de alma. Ele diz assim: fica comigo então para nós morrermos juntos. Estou tão mal, tão abatido, tão atribulado. O diabo não está tendo dó de mim mesmo, ele está me pisando, ele está me derrotando, está me destruindo. Olha a minha casa, olha o meu serviço, olha a minha situação, olha como eu estou. Essa não é a posição de quem crê no Senhor. Alguns falaram amém. Amém? O Senhor, Ele quer fazer diferença na tua vida. Porque o Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Nosso Deus continua o mesmo. Nele não há sombra de variação e nem mudança. Ele continua mais forte que o diabo e nunca vai perder a força. Amém? E Ana tomou a atitude correta. Ana não esperou mais. Tudo bem que ela chegou ao extremo. Ela ficou tão angustiada que diz no versículo 9: então Ana se levantou, e quando a palavra diz levantou, significa tomou uma atitude para nós hoje. Ela se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, né? E no versículo 10 fala: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez? Ela subiu até a casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. Embora a casa do Senhor também é você. Você é templo do Espírito Santo. Então Deus pode te atender no lugar em que você estiver. Mas já que estamos aqui reunidos no nome de Jesus, hoje pode ser decretada a tua vitória. Porque o Senhor está te chamando. Derrama o teu coração perante a minha presença. Derrama o teu coração diante de mim. Porque o Senhor quer fazer a obra sobre a tua vida. Amém? O Senhor quer fazer a obra sobre a tua vida. Porque Deus, Ele tinha um interesse muito grande no filho de Ana. Você sabia disso? Deus, Ele já estava irritado com Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli. Eles faziam o que era mal perante o Senhor. E Deus estava interessado em alguém que lhe ofertasse um filho e viesse a ser o grande sacerdote que ia restaurar a adoração na casa do Senhor. O fruto dessa situação que você está passando, está sendo oprimido, vai ser para o Senhor. Você vai ofertar para o Senhor. Senhor, o fruto da minha vitória vai ser para glorificar o teu grandioso e bendito nome. É o voto. É um voto diante do Senhor. Está certo que a batalha, ela é grande. E Ana começou a chorar diante do Senhor. E ela chorava. E ela chorava. E ela chorava. E chorava muito. E o sacerdote só de olho nela. E às vezes dentro da igreja, nem o pastor te entende. Aí está falando do sacerdote. O sacerdote olhou para Ana e falou assim: até quando você vai estar embriagada? Aí é ruim, hein? Não era assim? Oi? A opressão que vinha sobre ela, a tristeza, a angústia dela, fazia com que ela só abrisse a boca quando ela estava se expondo diante do Senhor e jogando tudo diante de Deus, falando: Pai, eu estou desse jeito. É assim que está o meu coração. É assim que está a minha vida. É isso que eu estou passando. Eu não aguento mais. Aí Eli, né? Eli, o sacerdote, também não entendeu Ana. Como é que Ana ficou? Imagine só. Só que muitas vezes nós temos que tomar a atitude correta. Você tem que derramar primeiro o coração diante do Senhor. Porque aqui o Senhor, Ele vê todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor sabe o que você está passando agora, neste momento. Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe muito bem o tamanho da tua tribulação, o teu problema. O diabo pode te oprimir. Dentro da tua casa pode você não ser entendido. E pode ser que os pastores, ou os líderes, ou os supervisores não entendam a tua situação. Mas ela expôs a situação dela diante de Eli. O que às vezes não acontece. Tem que ter pessoa que tranca o coração. E trancar o coração é de Deus? É de Deus trancar o coração? É do diabo então. Mas Eli chegou até ela e falou assim: até quando? Até quando você vai estar embriagada? Né? No versículo 14, mas no 15, ela respondeu ao sacerdote e falou assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. É aí que muitos da igreja estão pecando. Porque o Senhor diz em Filipenses, lançando sobre ele a vossa ansiedade em todo outro lugar. O Senhor diz assim em Filipenses: alegrai-vos. E aí não tem motivo para você ter alegria. O Senhor, e aí Paulo fala: outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ele não disse somente isso. Ele falou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E seja conhecido diante de Deus as vossas petições, através de súplica, de orações, com ações de graças. Já agradecendo ao Senhor pelo que você vai pedir, porque o teu Deus é poderoso para te atender. O teu Deus, Ele é forte, e o teu Deus, Ele vai te atender, porque Ele está mandando você lançar a sua ansiedade diante dEle, porque Ele pode. Muitas vezes temos buscado em pessoas, e nós precisamos de pessoas, mas se nós não derramarmos diante de Deus a nossa petição, não somos atendidos, porque o nosso coração fica incrédulo e confiando em pessoas. Mas está alguém com os ouvidos atentos à oração deste povo. Existe alguém que está com os ouvidos inclinados para a tua oração. E é o Senhor, Ele quer ouvir o que você tem dentro do teu coração para pedir para Ele. Lança hoje o que está te oprimindo. E o diabo vai tirar as garras da tua vida, porque o Senhor virá com provisão. O anjo do Senhor virá e você receberá a vitória do Senhor nessa noite. É preciso uma atitude. É preciso chorar mesmo diante de Deus. Porque você vai. E nós fazemos muito isso. Nós, no último momento, é que vamos atrás do Senhor. Ana, ela foi atrás de alguém que poderia fazer alguma coisa, quem poderia resolver a situação, e ela foi atrás de quem? Atrás do El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? El Shaddai é o nome dele. Ela foi atrás do Jeová Jirê. Ela foi atrás do Jeová Rafá. Ela foi atrás daquele que pode fazer alguma coisa. E você também tem que fazer isso. Porque o Senhor fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei para a glória de Deus Pai. Eu vos darei para a glória do Deus Pai. É necessário um clamor, é necessário uma petição, é necessário ir na presença do Senhor. E só vai na presença de Deus quem crê. Só pede para o Senhor aquela pessoa que confia que Deus pode fazer as coisas. E o Senhor fala o seguinte para você, como ele falou para Jeremias: Jeremias, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Hein? Existe, Jeremias, fala para mim que eu te responderei. Quando Maria chegou para o anjo falou para ela: você vai ficar grávida sem ter relacionamento com homem algum. Maria falou: como será isso? No versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, o Senhor fala, aí o anjo falou para ela assim: porque para Deus nada há impossível. Não existe impossíveis para o Senhor. Essa situação que você está passando aí, Deus é mais que experiente para poder fazer a obra e resolver hoje. Porque Ele tem todo o poder nas mãos. Tanto que Ele deu poder para Jesus nos céus e na terra. E se Ele deu poder para Jesus nos céus e na terra, os demônios estão sujeitos a Jesus. E eles têm que se render quando o nome de Jesus é pronunciado. E tem que sair fora da tua vida quando você declara: sai! Amém? Você tem que crer, você tem que tomar posição diante do Senhor, e o Senhor vai atender a tua petição. Eu falei aqui, ele não tinha entendido ela, mas quando ela explicou, no momento que ela contou para Eli, sabe o que Eli falou para ela? Eli começou a entender e falou para ela assim no versículo 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu quero que você receba essa palavra no teu coração nessa noite, porque o Senhor está pronto para te atender. Se o que você está pedindo é vontade de Deus, se o que você está pedindo é realmente da vontade do Senhor, com certeza, o Deus que brada dos céus vai atender a tua petição, e você vai sair daqui com a vitória nas mãos, porque o Senhor está aqui. O Senhor te atende. O Senhor é poderoso. Ele pode fazer o que você está pedindo. Derrame-se diante do Senhor, meu amado. Se você já está com a situação, começa a chorar na presença do Senhor. Começa a falar somente com Ele. O Deus que está com os ouvidos atentos à oração do seu povo. E Ele fala assim: os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir a tua oração. Amém? Os ouvidos do Senhor estão atentos à tua oração. Começa a clamar, começa a falar, começa a derramar diante do Senhor. Diante do Senhor você tem que jogar a tua petição. Mas também tem outra situação. Às vezes tem pessoas que não conseguem chegar. Às vezes tem pessoas que não conseguem alcançar a vitória sozinhas. Por isso que eu falei. O título dessa mensagem era: a luta solitária versus a unidade da igreja. Muitas pessoas já estão passando por problemas difíceis faz tempo, muito tempo. Ana, aqui, diz a palavra de Deus que Ana estava com um problema, ela era estéril. Então vamos ver mais ou menos quanto tempo tinha o problema de Ana. Diz que Penina tinha filhos e filhas. Dá para se contar, só entendendo no plural, pelo menos 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas ela já tinha. Se não for mais. Quanto tempo leva a gestação de 4 filhos? E os meninos crescendo. Então, era um problema que vinha ano após ano, opressão, o diabo oprimindo ano após ano. Era um problema que já era de longe que vinha com Ana. Você não precisa esperar por muito tempo para Deus resolver a tua situação, não. Você não precisa esperar por muito tempo. Por quê? Por quê? E nem precisa chegar ao extremo. E às vezes, tem pessoa que se conforma, e aí o Senhor não pode resolver. Fala assim: ó, sempre foi assim. Aí ele começa a buscar alegria em outras áreas, e esquecer daquela a qual ele precisa das mãos de Deus, E aí Deus não pode operar, porque você não usa a tua fé no Senhor para poder receber a bênção de Deus, a solução do problema e a resolução do problema sobre a tua vida. Mas é preciso que você hoje, lance essa situação diante de Deus. Amém? E pode ser também que você não queira então passar por muitos anos. Aí entra a unidade da igreja. Entra a unidade da igreja que é poderosa, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode por sua eficácia. Vai na tua Bíblia aí em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Mateus no capítulo 18, versículo 18 também. Olha só a autoridade que a igreja tem, e a igreja fica passando por situações difíceis por não conhecer a Escritura, não conhecer a palavra. Nós nunca vamos deixar de ser perseguidos pelo diabo, mas nós temos que vencê-los sempre, no tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Capítulo 18, versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É a unidade da igreja, é o amor dos irmãos pelos irmãos. É a pessoa sentir o que a pessoa está sentindo e ajudá-la na sua tribulação e orar junto com ela. Porque oração de concordância não é simplesmente você ficar falando amém, amém, amém. Não, é isso mesmo. Amém, é, amém, amém. Não é só isso não. A oração de concordância é quando no teu coração você acredita que Deus é poderoso para operar na situação do teu irmão também. E porque Deus é mesmo. E o Senhor está chamando você para achar essa pessoa. Não estou falando de laço de alma, não. Pessoas que ficam lá juntas para morrerem abraçadas. Não é isso, não. É uma pessoa que crê da mesma maneira que você. Porque fé é como diz em Marcos capítulo 11. Se eu disser para este monte, monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, mas creio que se falar o que diz, isso vai ser feito. Amém? E a igreja de Deus tem passado por um sério acesso de incredulidade. Muita incredulidade no meio do povo de Deus. E está na hora de quebrar isso. E está na hora de começar a crer que o nosso Deus é mais poderoso que o diabo. Ele é mais forte que o inimigo. O Senhor está acima de todo principado e potestade. E o nome dele é muito mais forte que o nome do diabo, de Satanás, de seus anjos. Os anjos do Senhor, eles são mais fortes que os anjos do inferno. Quer só uma prova disso? Nem dos anjos, o Espírito Santo habita em você ou não? Amém? Habita? Você é templo do Espírito Santo? Quem foi que entrou lá onde Jesus estava quando ele morreu? Os demônios o pegaram. E quem foi lá e ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos? Não foi o Espírito Santo? E qual foi o demônio que segurou o Espírito que habita em você? Qual foi o demônio que conseguiu segurar a força do Espírito que Deus colocou dentro de você? Por isso que João falava: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O Senhor falou isso. Nós temos que crer. Você não está sozinho. Você não está sozinho, meu amado. Só falando do Espírito Santo, a palavra de Deus diz. Jesus falou assim: eu enviarei o Espírito Santo e ele vai estar para sempre com vocês. O para sempre já acabou? Então o Espírito Santo está aí com você agora. E o Espírito Santo, ele quer ver o clamor, o teu clamor. Ele quer ver a tua busca, porque o Espírito Santo intercede por você. Não está satisfeito com o Espírito Santo, não? Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, Jesus está com você também. Quer mais? Deus fala assim em Hebreus capítulo 13: não vos deixarei e nem vos abandonarei. Nós não somos fracos, não. O nosso Deus, pela misericórdia dele, está conosco. O nosso Deus não nos abandonou. Nós somos filhos amados do Pai. Então está na hora de começar a experimentar o melhor de Deus na situação que o diabo está te oprimindo. E às vezes você não está conseguindo vencer sozinho. O Senhor manda então a unidade da igreja funcionar. E diz assim: se dois de vós concordarem, é preciso primeiro conversar. O que você está precisando, meu amado? Aí você vai falar. A situação pode ser terrível, pode ser muito grave. Mas só ore com uma pessoa que crê que Deus pode resolver. Que Deus pode fazer a obra. Que Deus, Ele continua com o mesmo poder. Assim, a tua petição vai ser ouvida pelo Senhor. Agora, por quê? Por quê que tem tanto poder a oração de duas pessoas juntas? Por quê? Sabe por quê? Porque no versículo 19, né, Mateus 18, versículo 20, fala assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus, Ele está conosco e Ele pode operar qualquer coisa, porque se o diabo não conseguiu barrar Ele de ir para a cruz, nunca mais o diabo tem poder sobre Jesus, nunca mais ele vai ter, e Ele resolve mesmo, porque Ele te ama, Ele quer te atender, Ele quer resolver o teu problema, quer resolver a tua situação, mas é preciso que você creia, e é preciso que a igreja ande unida. É preciso que pessoas ouçam o que você está passando, ore junto com você, porque assim Deus vai ouvir a nossa petição. Que é a oração de um justo. A oração de um justo muito pode pela sua eficácia. Amém? E nós temos que crer mesmo, cantamos aqui. Vai lá para o Salmo 34, nós vamos ver o que nós cantamos aqui. Vai lá no Salmo 34. Porque você precisa agora acreditar mesmo que Deus, Ele está com você. Você precisa ter a certeza no teu coração de que o Senhor vai te atender nessa noite. Nós não cantamos aqui: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Que tempo? O tempo da angústia também. Nessa hora que você está passando essa situação difícil, fala assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olharam para Ele. Meu amado, você está olhando muito para baixo. Você está olhando muito para a terra. Está olhando muito para pessoas. Está confiando muito em gente. A unidade, ela é boa, mas tem que tomar cuidado também. A unidade é correta. Mas temos que saber com quem nós temos que orar. Porque a pessoa tem que ter a mesma fé que você. Senão, você não vai conseguir a tua petição. Amém? E o Senhor diz para você: levante os seus olhos, olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos, porque quando você olha para o Senhor, brilha-se a luz do Senhor para você e Ele se revela: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Jeová Jirê, eu sou El Shaddai, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, eu sou o Deus de provisão, eu sou o Deus, o Senhor dos Exércitos, eu sou a tua vitória, eu sou o Deus que está contigo, eu não vou te deixar e nem vou te abandonar. Mas basta que você olhe para o Senhor e o Senhor vai brilhar com intensidade e você vai esperar nele e Ele vai atender o teu clamor e vai realmente resolver a tua situação. Você crê nisso? Crê mesmo? Tem que tomar atitude agora. E nós vamos orar. Nós vamos levantar mesmo a nossa voz diante do Senhor. E vamos orar mesmo. Com intensidade você vai clamar diante de Deus pela tua necessidade, por aquilo que você está passando, aquilo que está apertando o teu coração, você vai lançar diante do Senhor. E o nosso Deus que é vivo. O nosso Deus que é vivo. Ele vai ouvir a tua petição. Ele vai atender o teu clamor. Porque o Senhor quer colher as tuas lágrimas. Como Ele fez com Ana. Voltando para Samuel, para nós daqui a pouco orarmos. Olha o que fala. No capítulo 1, né? Versículo 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu. E teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Somente ao Senhor eu tenho pedido. E mais ainda, quando Deus, Ele abençoa, quando Deus Ele te dá alguma coisa, Ele dá muito mais. Porque Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel. Mas Samuel, ela ofertou ao Senhor. E Samuel veio para o templo de Deus para restaurar a adoração, restaurar a voz profética. Então a bênção que Deus vai te dar é para o louvor do Senhor, é para a glória do Deus que você está servindo, é para exaltar aquele ao qual você está fazendo o pedido hoje. É preciso de ter fé. Vamos orar. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora. Primeiro nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender neste momento. E vamos pedir perdão para o Senhor por deixarmos de confiar. E se você estava chegando no culto e veio no caminho com vontade de desistir, pode parar. Porque você não existe outra palavra de salvação a não ser a palavra do Senhor. E você vai voltar para o Senhor de todo o teu coração e falar, Senhor, de ti eu não largo, porque sei que tu és um Deus que me ama e é poderoso para resolver a minha situação hoje. Feche teus olhos e vamos orar. E vamos pedir para o Senhor. E vamos clamar mesmo com intensidade. O que você quiser, você vai derramar diante de Deus. Vai derramar o teu coração. Pode se ajoelhar também onde você estiver. Mas vai clamar na presença daquele que pode fazer alguma coisa pela tua situação agora. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Levante tuas mãos e vai falar diante do Senhor. Vamos orar. Feche teus olhos.